Atlético 0, Corinthians também 0.
E só lembrando, Zé, 9:30 da noite, com transmissão aqui da Jovem Pan, tem o Flamengo em campo, fora de casa, contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana.
Ligando o Brasil inteiro na melhor rede de rádios do Brasil, Jovem Pan São Paulo FM 100,9, liderando a rede Jovem Pan News no Brasil inteiro. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Bola rolando na Arena da Baixada em Curitiba. Agora 12 minutos, Atlético Paranaense 0, Corinthians também 0. 9:30, tem Recopa Sul-Americana, tem Lanús e Flamengo, tem Nilson César da Pan. E aqui vem Mateuzinho, larga a bola na meia pro Memphis Depay, tentou girar pro lado esquerdo, lançou forte demais, ninguém pegou. Ela passa e sobra pertinho da linha de fundo. Sai o goleiro Santos do Atlético para ficar com ela. Trabalha mais à frente. Vem movimentando o bola aqui do campo defensivo. Recolheu, trabalhou do lado direito. Benavides. Benavides voltou. Campo defensivo. Portija recolhe. O colombiano levanta a bola para o meio do gramado. Vem para outro colombiano. Viveiros. Ele recolheu. Partiu para cima da marcação. Botou na frente. Ninguém segura. Ele vai. Já deixou o marcador para trás. Partiu para cima do segundo. Caiu na grande área. Tentou cortar a zaga. Não deu. Ele dominou. Recuperou. Caiu. É pênalti. Marca o árbitro. Brigou demais Viveiros contra todo o sistema defensivo do Corinthians, ninguém consegue tirar a bola dele, recupera e na luta, na raça, na vontade do Viveiros, o árbitro pega pênalti para o Atlético fazendo a cobrança. Victor Boni,
já é pelo menos o terceiro lance dele ali pela direita, infernizando a zaga corintiana. Foi para cima, conseguiu invadir a área, foi desarmado, na sequência conseguiu recuperar, e aí tem o toque por trás do Matheus Bidu, né, que acaba dando pelo menos uma biquinha ali no pé esquerdo do atacante Viveiros, o camisa 9 do Atlético Paranaense. Se foi suficiente ou não para marcar o pênalti, eu não sei, mas dentro de campo, José Manuel, o Rodrigo Pereira Lima aponta para a marca da Cal e o Atlético terá a oportunidade de abrir o marcador na Arena da Baixada, Zé.
É, até cartão amarelo, acho que é pro Bidu. Eu vou te falar, ele briga tanto, usa tanto ali o corpo, divide, enfim, né, que é impossível não tocar nele, não bateu. Que foi tocado ali na perna direita, o Viveiros, claramente foi. Cartão amarelo pro Bidu e pênalti marcado. E aí, velho Vamp?
Ele vai fazendo, enfrentando ali com a zaga do Corinthians, né? Em menos de 15 minutos, ele já teve duas oportunidades de gol, feito, que ele perdeu, né? Ainda para 14 minutos. E agora, ó, de novo, levantou pela bola, o Bidu acerta mesmo a panturrilha do atacante do Atlético Paranaense.
Muita pressão dos corintianos, o time inteiro em torno do árbitro da partida, cobrando o checagem do VAR, essa coisa toda. Acho que o VAR vai checar e vai confirmar o pênalti, Victor Boni.
Pela tendência ali da movimentação do árbitro, deve ser justamente a confirmação do pênalti. Jogadores do Corinthians reclamam bastante, mas olha, lembrando, ouvi de um torcedor corintiano depois do jogo contra o Bragantino, a última defesa de pênalti do Hugo Souza, que não tem mais pênalti, que o corintiano entra completamente desesperado. Tendo o Hugo Souza no gol, é uma esperança grande para o Corinthians não tomar o gol. E aí o Hugo Souza, lembrando, é o terceiro goleiro com a camisa do Corinthians que mais defendeu pênaltis. Hoje ao lado do Gilmar dos Santos Neves, com 11 cobranças defendidas. O Viveiros até ficou ali segurando a bola, aguentando a pressão dos jogadores do Corinthians. Mas é Julimar quem vai para a cobrança, tem a oportunidade de abrir o marcador. José Manuel de Barros.
É, foi primeiro o Mendoza, lembra dele, Steve Mendoza? Pegou a bola, ficou ali em torno, passou pro Viveiros, aí o Viveiros passou pro Julimar. E o camisa 20, Julimar, vai pra cobrança do pênalti para o Atlético. Ele sabe que tem um pegador, um especialista em pegar pênaltis na frente dele. Deve ter estudado muito, treinado muito. E cartão amarelo pro Mateuzinho agora. Olha o pênalti, vai para a cobrança, equipe do Atlético. Julimar para a batida, aguardando a autorização do árbitro. Hugo Souza no meio do gol, Julimar partiu, bateu para fora! Ele perdeu! Mandou pela linha de fundo. Eu falei, jogador deve estudar muito para cobrar pênalti quando joga contra o Corinthians, por causa do Hugo Souza. E na hora de bater, acho que vai essa questão também mental. Hugo Souza, que é um pegador de pênaltis, provavelmente entrou na mente do Julimar, que bateu para fora, Victor Boni.
E bateu mal, tentou tirar demais ali do goleiro Hugo Souza, sabe que tem um grande pegador de pênaltis à sua frente, mas tirou muito. Tirou até de forma excessiva. Passa ao lado da trave direita do goleiro corintiano e vai para fora pela linha de fundo. Desperdiça grande oportunidade o Atlético e vem o Corinthians na pressão no campo de ataque.
Lá vem para o campo de ataque da esquerda, Bidu tentou o cruzamento, bateu na zaga. Só confirmando, cartão também pro Mateuzinho.
Isso. cartão amarelo pro Mateuzinho, justamente reclamação ali no momento da cobrança de pênalti. Os dois laterais corintianos agora amarelados. Mateuzinho pelo lado direito e Bidu pelo lado esquerdo.
Olha o lateral cobrado, vem Corinthians. Bola do Bidu na esquerda pro Memphis Depay. Chega a zaga pra tirar. Tem isso, Vampeta. Pressão. Quando o cara vai bater e o goleiro do outro lado é um pegador de pênaltis, o cara será que entra meio pressionado pra essa cobrança?
Como o Pedro falou, né? Ele veio de uma batida diante do Santos, onde ele fez, né? O Júlio Marques é jogador da base, né? Surgindo aí muito bem. E acabou perdendo. Sorte pro Corinthians.
Sorte pro Corinthians. Julimar, rapaz, teve a chance de abrir o placar. Tá com 25 anos o Julimar, jogador do Atlético Paranaense. Como disse o Vampeta, ele chegou, acho que do Criciúma, acho que praticamente da base, né? Ele chegou do Criciúma em 2020 pro Atlético Paranaense, há 6 anos, né? Então tem 25, chegou com 19 anos para vestir a camisa do Atlético Paranaense. Futebol é na Jovem Pan.
O original só tem um, Via Plus, o impermeabilizante da Via Pol. Você sonha, a gente constrói juntos.
O jogo tá parado porque pegaram o Charles. Banco do Corinthians reclama bastante. O juizão tá bravo ali com o banco do Corinthians. Corinthians revoltado com o árbitro. Já tem 2 amarelados no lado do Corinthians. Provavelmente aquela situação do Memphis Depay ainda. Foi uma falta clara que o árbitro não deu. Depois falou, não, dei ali da vantagem. Não teve vantagem. Depois teve o pênalti que houve, né? Mas pra sorte do Corinthians, Julimar bateu pra fora. E tem bronca do árbitro ali, resenha com o técnico Dorival Júnior e o banco do Corinthians, Boni.
O Dorival Júnior, que durante muito tempo na carreira foi conhecido como um técnico mais calmo à beira do gramado, desde que chegou pro Corinthians, olha, o Dorival, ele não para quieto ali na área técnica, e agora reclamando de uma falta em cima do jogador corintiano. A posse de bola é do Alvinegro, 0-0 na Arena da Baixada.
Lá vem para o campo de ataque o Corinthians, lançamento do Bidu na boca do gol, Depay invadiu pela esquerda, tirando a marcação, toca na bola que vai para fora, linha de fundo, Depay tá pedindo escanteio, mas o árbitro confirma, último toque do holandês, tá confirmado apenas o tiro de meta para o Atlético Paranaense. Velho Vamp, quase 19, primeiro tempo em Curitiba, 0-0 Atlético e Corinthians, Vampeta.
Eu assino embaixo, né, o que o Boni falou, né? O Corinthians transforma. O Dorival, que sempre teve, dentro da sua carreira, muito tranquilo, nunca falou mal de arbitragem. E aí, agora no Corinthians, não para, né?
Olha
lá, Zé.
Olha o Atlético, o Esquivel tocou, estava impedido, Vampeta.
E o Felipe Luiz está indo no mesmo caminho, mas nas coletivas e não à beira do campo. O Dorival já está à beira do campo e na coletiva.
Rapaz, chegou no Corinthians, tem que ser vibrante, né? Tem que participar, tem que jogar junto, né? Não é isso, Boni? Tem que jogar junto no Corinthians, senão a torcida não gosta.
A postura,
né?
Também, né? A torcida cobra postura também, né, Zé? Acho que o cara tem que ser. Por isso, muitos jogadores, talvez não tão bons tecnicamente, fazem sucesso no Corinthians por dar carrinho na lateral, comemorar, correr até o final. O PH Esperber falou aqui, o Romero acho que é um exemplo disso também, né?
Lá vem pro ataque o Corinthians, Matheus Pereira pro garro do comando, pro Depay, pisou nela, chegou o Luiz Gustavo, tirou a bola, sobra aqui no lado direito, se mandou, vai embora para o campo de ataque o Corinthians, Matheuzinho na ponta, vai cruzar, meteu pra boca do gol, Depay subiu a zaga, tirou, voltou pro garro, bateu, golaço! Lançamento pra área, Depay brigou, o Terán tirou, na sobra, Rodrigo, carro de canhota, bateu, bola do canto direito do Santos, vai da rede, explode a torcida corintiana, vibra o torcedor do Corinthians em todo o Brasil, vibra o torcedor do microfone da Pan. 20 minutos, primeiro tempo, no placar do Brasileirão, Corinthians 1, Atlético Paranaense 0 em Curitiba. Santos, essa aí passou! Pega a bola, bota a bola de novo pra rolar. Golaço do Garro, Corinthians na frente, 1-0, Victor Boni.
Golaço de um cara que a torcida espera que volte ao melhor nível e que precisava de uma bola na rede também para retomar a confiança. Que tantas vezes fez isso em 2024, seu melhor ano com a camisa alvinegra. Por 13 vezes marcou há 2 temporadas. Um 2025 atrapalhado por lesões e com números muito piores. E agora, em 2026, mostrando, evoluindo a cada partida,
partida e aproveitando as oportunidades, Rodrigo Garro, depois de receber a sobra na entrada da área, enche o pé esquerdo com qualidade. O Santos ainda toca na bola, mas não tem jeito. Ela morre no fundo das redes. Um golaço do argentino camisa 8, Corinthians 1, Atlético Paranaense 0.
Que golaço, Vampeta. O Atlético teve a chance, perdeu o pênalti, mas o Garro não perdoou. 1-0, Corinthians, Vampeta.
Em seguida, né? O Atlético não faz o pênalti, o Corinthians vai. E o Garro, que está voltando, ele teve problemas na temporada passada, chegou até para fora do Brasil para tentar recuperar ali o joelho. Faz um golaço, né? Aonde tem que estar mesmo, por onde ele joga, tem que estar posicionado ali. E ele arremata muito bem, né? Tentando ganhar confiança e está ganhando, Zé.
Atualizando a classificação do Campeonato Brasileiro, depois desse ataque do Atlético pela ponta esquerda, Viveiros partiu pra cima do zagueiro, pintou, invadiu, vai marcar, bateu pro gol, Hugo Souza defendeu o goleiro do Corinthians, linha de fundo, escanteio, ninguém segura o colombiano Viveiros, Victor Boni.
Tá infernizando a zaga corintiana agora pelo lado esquerdo do ataque, recebeu o passe em profundidade, ganhou na força e na velocidade pra cima do Gabriel Paulista, cortou pra perna direita e aí bateu rasteiro, mais ou menos ali no meio. Hugo Souza faz a defesa, espalma pela linha de fundo, tem escanteio Atlético Paranaense, José Manuel, e quem vai pra bola é o 29, Benavides na cobrança.
O argentino Benavides pra cobrança do escanteio, vai levantar a bola pra boca do gol, lá vem Atlético. Cara, o centroavante Viveiros, o colombiano, tá infernando a zaga do Corinthians. Escanteio cobrado, cobrança curta, esquiveu, dominou na esquerda, girou pelo meio do gramado, recolheu, agora Zapelli de pé direito, rola o jogo no meio do gramado, bateu Benavides, levantou agora pro lado esquerdo do campo, vai subir, esquivel de cabeça, mandou pra fora, linha de fundo, tiro de meta pro Corinthians fazer a cobrança. E aí, velho Vamp, Corinthians na frente, 1-0, mas ninguém segura o camisa 9 do Atlético. Inferno, Vamp.
Vai, que contratação, viu, que o Atlético Paranaense fez. Ele é o atleta mais caro da história do Atlético, e vai infernizando ali, né? Ganhando todas para a zaga do Corinthians, mas o Corinthians sai na frente no belo chute do Galo.
É, meu amigo, 23 minutos. Futebol é na Jovem Pan.
Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Dominando bola no campo defensivo, Gustavo Henrique recolhe pelo Corinthians, voltou aqui na entrada da grande área, o Souza tirou, canhota nela, tentou levantar a bola aqui pro meio do gramado, para fora do campo, bateu errado, lance manual de graça para o Atlético bater. Benavides vai pra cobrança. PH Sperber, atualizando a classificação do Campeonato Brasileiro, tem gol do Corinthians em Curitiba. PH,
Corinthians ganhando posições, vai pegando elevador e vai ultrapassando o Atlético Paranaense na tabela, é o quinto colocado com 6 pontos, o Furacão fica na sexta colocação, também tem 6 pontos, as duas equipes que têm 6 pontos neste Campeonato Brasileiro.
Tem 4 com 7, né, PH?
Exatamente. Palmeiras, São Paulo, Fluminense e o Bahia, o gigante da Bahia.
E o time do Corinthians ultrapassando o Atlético, tá indo pro quinto lugar na classificação do Campeonato Brasileiro e pode voltar com vitória se arrumar o jeito de segurar o 9 do Atlético ali, o tal do Viveiros,
viu? Viveiros, que contratação, hein? Jogando muito.
Lá vem para o campo de ataque o Atlético, Viveiros na direita pro Mendoza, chegou na linha de... Ah, o Mendoza tá no jogo, não tinha visto ainda, viu, Boni? Ou é eu que tô enxergando errado os caras que pegam na bola?
Não, dos jogadores do ataque do Atlético Paranaense só apareceram 2. O Julimar perdendo o pênalti e o Viveiros infernizando a zaga do Corinthians, criando as melhores oportunidades, inclusive sofrendo o pênalti que o Atlético Paranaense acabou desperdiçando. O Mendoza, meu amigo, não apareceu em nada agora. Acho que é a primeira vez que você narra o nome do camisa de número 7 do Furacão, viu, Zé?
É a lei do ex ao contrário, Zé. É a lei do ex ao contrário. É o ex-jogador que não joga nada contra o seu time.
O Kevin Viveiros tem 25 anos, vem Nacional da Colômbia, e vem para o campo de ataque, Esquivel aqui na esquerda, largando um pouco mais atrás, Luiz Gustavo, experiente Luiz Gustavo, por último jogava no São Paulo, fez carreira no futebol alemão, jogou na seleção brasileira. Luiz Gustavo domina, rola o jogo aqui do meio do gramado, chegou para fazer o domínio do recuo, agora para o Arthur Dias no lado direito, Teran levanta para o campo de ataque, vai chegar na cobertura, Matheus Bidu, a bola passou sobrando do goleiro, Hugo Souza vem para fazer o domínio, e atenção meus amigos, estamos girando tempo e placar de jogo, Campeonato Brasileiro. 26 minutos, primeiro tempo em Curitiba. No placar da Pan, já que vem Corinthians, Depay lançou na ponta direita, vai tentar chegar Ranieri, chega o zagueirão primeiro e tomou. Placar da Pan, Atlético 0, Corinthians 1.
E por falar em Atléticos, o Atlético Mineiro entra em campo no próximo domingo contra o América Mineiro pelo Campeonato Mineiro, mas deve anunciar nas próximas horas o seu novo técnico. Após sair de Jorge Sampaoli, também pode anunciar agora Eduardo Domingues, ex-técnico do Estudiantes.
Diz que esse cara é bom, hein?
O Barba.
Dizem que esse Domingues aí é bom. Vamos ver, né? Futebol brasileiro enterra muitos treinadores, né? Não dá pra falar muito antes, não, né, Vavi?
Tiraram do Racing, né? Foi do Racing, tiraram?
Não, do Estudiantes.
Do Estudiantes. Não, que veio pro Grêmio. Olha lá.
Olha o lançamento de bola para o ataque. Viveiros partiu pra entrada da grande área. Hugo Souza de livre, rasga aqui atrás, tira com o pé. Bicão nela, mandou. Quer completar,
Vampeta? Pedro, me orientou aqui, né? Tá aí pra isso. Tiraram o Viveiros do o que era do Vélez, que o Grêmio contratou, Quinteiros, não deixaram nem 2 meses.
Lá vem para o campo de ataque, tentando partir pela ponta esquerda o Atlético, aqui junto à linha de fundo vai chegar o Julimar, no fundo do campo vai para o cruzamento, Matheus Pereira estica a perna e corta a bola para a linha de fundo, nasce escanteio, mais um para o Furacão fazer a cobrança em Curitiba, Victor Boni.
Na chegada pelo lado esquerdo do ataque do Furacão, a bola longa afasta a defesa do Corinthians pela linha de fundo, já começam a se ajeitar ali os zagueiros alvinegros, o Viveiros lá no meio da área, tem oportunidade em cobrança de bola parada e agora troca o cobrador, Bruno Zapelli, camisa desce com a perna direita, é quem vai pra bola, José Manuel de Barros.
Bruno Zapelli autorizado, pé direito, levantou pra boca do gol, desvio de cabeça, bateu na zaga, sobrou na entrada da grande área, o Atlético de novo na boca do gol, tentativa de bicicleta, sobrou, o Souza dividiu, tá viva na entrada da grande área, bateu na zaga, pra fora! Inacreditável! Antigamente se dizia um bololô, mas não foi na grande área, foi na pequena área, bateu num, bateu no outro, o Souza salvou, a zaga salvou e depois na finalização a bola foi tocada pra fora e quase que teve gol de bicicleta do Viveiros, Ranieri por último salva o Corinthians, Boni.
É um lance até difícil de detalhar, viu, Zé, porque o Viveiros tentou uma bicicleta, errou completamente, o Gabriel Paulista afastou, sobrou nos pés do Terán, ele também furou, não conseguiu finalizar da melhor maneira, ela ficou nas mãos do goleiro Hugo Souza, que soltou nos pés do Viveiros e girando de costas, ele tentou finalizar com o desvio, ela sai pra fora lentamente, é um lance completamente inexplicável. Fato é, tem oportunidade mais uma vez o Atlético Paranaense em cobrança de escanteio, viu, Zé?
Vai pro levantamento, é o Julimar, vai levantar a bola pra boca do gol mais uma vez, meus amigos, Julimar foi pra área, bola do Esquivel, bateu pra trás, entregou pro Mendonça aqui do meu campo, girou pro lado esquerdo, Zapelli chegou, Mateuzinho pra dar o bote, bola metida pra boca do gol, corta, Bidu, sobrou do Depay, pode pintar contra-ataque, levanta a bola aqui do meu campo, lançamento errado aqui na ponta, antecipa, vem para fazer o corte agora, Mendonça, Steve Mendonça manda a bola para fora do gramado, lateral pro Corinthians bater, Campeonato Brasileiro é na Jovem Pan.
Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Bola aqui do campo defensivo do Corinthians, vem na pressão, tentou sair, o Julimar pressionou, tentou sair, Matheus Pereira bateu em cima do Mendonça e foi para fora do gramado, foi para a linha de fundo, é tiro de meta para o goleiro Hugo Souza fazer a cobrança para a equipe corintiana. Trabalha aqui do campo defensivo, Gabriel Paulista abriu na direita, Matheuzinho tentou empurrar mais à frente, agora para o Depay, curou com o peito, largou aqui do meio, Matheuzinho espichou da ponta direita, errado, mandou para fora do gramado, é lateral, o Atlético adianta a marcação, Vampeta, e complica a saída de bola do Corinthians no campo defensivo.
O Atlético volta para a Série A do Brasileiro, né? Pô, mas com um time muito bom. O Odair é um grande treinador, né? E voltando, já merecia até o um empate, viu, Zé? Pelo pênalti, pela oportunidade perdida. Se jogando para estar 1-1. O Odair sabe fazer, montar os times, né?
É verdade. E o Atlético tem jovens muito bons. No banco de reservas, inclusive jogadores que têm jogado mais no Campeonato Paranaense, que o Atlético joga com um sub-23, e esses jogadores têm muito futuro, né? Alguns já na mira do futebol europeu, do futebol internacional. Esse Chiquete, que é da base, tem muita habilidade, tem o Dudu, que é muito bom também, o João Cruz é bom jogador também.
O lateral esquerdo, o Derek, que está de titular, também é convocado sempre, né, da seleção de base, sub-15, 17, 20.
Esse Bruninho aqui, tá na mira do futebol europeu, é muito bom
jogador. Tem vários
jogadores
de base que já jogam na seleção brasileira.
Sim, então tem uns moleques ali muito bons, né? No banco de reservas, e titular aqui o treinador, o Odair Helm, tá colocando os mais experientes, né? Especialmente os jogadores internacionais, custaram mais caro, aquela coisa toda.
E o Corinthians também tem sua safra, né? Você tem ali o Bidu, você tem o Guinegão, você tem o Choca, que foi pra Itália e voltou, né? Não entendo. Não sei como é que não foi aprovado no, nos exames lá e tá jogando no Corinthians.
E tá à disposição aqui do Corinthians.
Jogou,
né?
O último jogo jogou de titular.
O André, né? Tá muito bem.
O André também
tá no banco hoje.
Né? O Kaique. Tem vários jogadores.
É hoje no banco. Tem André, tem o Bahia, tem o Diego, que é o Dieguinho, né? Tem o Guinegão, o João Pedro, que tá no banco, o Kaique, tá aqui no banco de reservas também, jogadores da base que estão ali na espera, alguns guardados talvez para domingo, né, Boni?
Claro, o técnico Dorival Júnior tentando rodar o máximo possível, o elenco corintiano pensando nessa sequência inicial de temporada, com muitos compromissos importantes, e tem ali, é claro, jogadores que vêm das categorias de base, os mais utilizados justamente o Guinegão, o Dieguinho, o André e o Kaique, além do Luiz Gustavo Bahia, que já subiu faz algum tempo também, ainda não recebeu tantas chances do técnico Dorival. Mas o que mais chamou a atenção, esse ganho de espaço, é o Kaique, que por muito tempo não recebeu uma partida sequer de oportunidade, agora com o Dorival voltando a ser mais utilizado. Todos eles hoje no banco de reservas, José Manuel.
Grande abraço, você ligado, conectado comigo do Futebol da Pan. Reiniciado o jogo depois da parada para hidratação da Arena da Baixada em Curitiba. Corridos 32 minutos e meio, primeiro tempo. Futebol é na Jovem Pan.
PicPay, seu banco para 2026.
Lá vem pro jogo, partindo para o campo de ataque, avançando pela direita, vem carregando Portinho, vai pra entrada da grande área, inverteu da direita pra esquerda, bolão pro esquivel, dominou na entrada da grande área, vai finalizar, preferiu cruzar, Gabriel Paulista afasta, Mateuzinho completa, e aí tá no chão o jogador do Atlético, reclamando algo do rosto, talvez uma agressão. Quase todo, vários jogadores do Atlético, 3, 4, 5, pra cima do árbitro, exigindo providências. Eu não vi, confesso que só vi o jogador do Atlético rolando no gramado, Boni.
Eu também tinha visto apenas o Viveiros rolando no meio do gramado, mas o árbitro, ele fez a sinalização, apontou pro jogador do Atlético Paranaense enquanto o lance continuava, indicando que haveria uma vantagem pro Furacão, mas que ele havia visto que o jogador do Furacão havia caído por ali, mas pelo menos nesse momento não toma nenhuma providência. Tem 3, 4 jogadores ali do Atlético reclamando, nesse momento só o Gabriel Paulista falando pelo lado do Corinthians.
Que é o cara envolvido na jogada com o Viveiros, né?
Justamente. E o Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco, por enquanto ainda não tomou nenhuma atitude. Acabou de colocar a mão no ouvido, deve estar esperando também para ver se tem alguma orientação vinda da cabine do VAR. Mas nesse momento, nenhuma punição ao jogador do Corinthians. Mandou jogar, segue a posse de bola do Atlético, ainda muita reclamação dos jogadores do Furacão.
É, sabe aquela que o cara coloca o braço, o zagueiro põe o braço para procurar onde que tá o centroavante, como referência? Tem impressão que aquele braço de referência tocou no rosto do Viveiros. E o Viveiros desabou reclamando de agressão. O árbitro entendeu que foi um toque normal.
É verdade que não foi nada, né, Zé?
Então, eu preciso rever melhor ali, mas acho que não foi agressão também, não. Não teve ali o que eles chamam de gatilho, né, Vampeta? E olha o Atlético fechando, Jurimar tentando o comando pro Viveiros. Hugo Souza vem de novo pra tirar. Meteu bola pro campo de ataque, brigou Vitinho. Chega a zaga tocando de cabeça, mandando pra fora do gramado. Quem tá sumido no jogo é o Vitinho, viu, Vampeta?
Vitinho de um lado e o Mendonça do outro.
Será que eles combinaram?
Eles
combinaram, você não faz nada ali, que eu não faço nada aqui?
Não faz, e o próprio Depay também, aparece mais reclamando do que jogando.
É, o Depay tá voltando muito aqui pro meio campo, né? Achei que ele ia ficar mais na frente, tá voltando muito, às vezes até aqui no campo defensivo. Futebol é na Jovem Pan.
Loja 100, entra. Fortes desfile de ofertas pra você.
E vem dominando bola, dominando o Gustavo Henrique do campo defensivo, virou na direita pro Mateuzinho. Mateuzinho tentou na ponta direita, vai pro Rodrigo Garro, dividiu com o zagueiro, a bola foi pra fora do gramado, o lateral é pro Corinthians, batendo o Garro mais atrás, Mateuzinho, vem marcação pra cima dele, bicão nela, mandou lá pro campo de ataque, chegou o zagueiro escorando no meu campo, Matheus Pereira dominou com categoria, pressionado pelo Julimar, volta a bola aqui do campo defensivo, Ranieri da esquerda, deixando pro Bidu, voltou pro Ranieri, tá fazendo um terceiro zagueiro agora, larga do meu campo, Matheus Pereira voltou pro Ranieri, pressionado, marcado, rolou errado do meu campo, de presente pro Luiz Gustavo domina, volta a bola, o Atlético marca forte, principalmente aqui do campo de ataque, dominando pelo setor direito, Portinho voltando aqui na entrada da grande área, o colombiano movimentando o outro colombiano, Terán girando pro lado esquerdo, Zapelli, girou bonito pra cima do Charles, ultrapassou a divisória, mandou bola aqui na frente, chega pra fazer o domínio, Julimar ajeitou do meu campo, Portinho domina, abre no lado de direito, vem embora pro campo de ataque, vem carregando aqui no campo ofensivo, vem levando agora, carregando o Zapelli, girou aqui pelo meio, aperta a bola para Steve Mendonça, Mendonça voltando na linha divisória do campo, Portinho já domina, recomeça o jogo com Teran, Teran pro lado esquerdo agora, Arthur Dias, largou mais à frente, Esquivel domina aqui da ponta esquerda, girou de novo Luiz Gustavo no meio do gramado, um tapa na bola, voltando, entregando pro Arthur Dias, voltou mais ainda Teran, Depay chega da marcação, ele rola aqui da grande área, chamando Santos, Santos o goleiro do Atlético, vem para fazer o domínio, pediu bola curta agora, o camisa 13 Teran, Teran dominou aqui na grande área, de pé direito despacha, passe pro Viveiro, cumprido do comando, subiu Gabriel Paulista, escorou de cabeça, ela cai na esquerda com o Matheus Bidu, pulou pelo meio do Gustavo Henrique, já vem marcação do Zapelli, girou lateralmente na esquerda outra vez no Bidu, Bidu dominou, pressionado, marcado, não pode voltar pro goleiro, tentou girar, bateu no Julimar, foi embora para fora do gramado, e atenção meus amigos, estamos girando, tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. Curitiba. No placar da PAN, Atlético Paranaense 0, Corinthians 1, Rodrigo Garro.
Bola rondo no segundo tempo para Juventude Las Piedras 0, Guarani também 0. Pré-Libertadores, mais tarde também tem jogo. Deportivo Tátira e Deportes Tolima.
E mais tarde na PAN, tem na Copa Sul-Americana, La Luz e Flamengo, jogo de ida, Dilson César, Bruno Prado, Guilherme Silva, bola dominada pelo Luiz Gustavo no campo defensivo do Atlético, largou para o Zapelli, já domina passando pelo Charles, que não consegue achar o Zapelli também, girou do lado direito do campo, vem embora, vem domina do Portinho, girou do meio do gramado, outra vez para o Zapelli, virou para o lado esquerdo do campo, recolhe, Esquivel vem levando, vem carregando, canhota nela, meteu para a boca do gol, ameaçou, saiu o gol, Souza não saiu, bola passa, a frente dele vai para fora, vai pela linha de fundo, Julimar ficou no chão pedindo empurrão e a bola vai embora com tiro de meta para o Corinthians bater Victor Boni.
Depois do cruzamento ali pelo lado esquerdo, o Julimar vinha acompanhado, entrava na área ao lado do Ranieri. Imediatamente sentiu o toque ali nas costas, já desabou o camisa 20 do Atlético Paranaense, ficou pedindo pênalti, que não foi marcado, não foi absolutamente nada, tiro de meta pro Corinthians, já cobrado inclusive, não vai ter nada demais a favor do Furacão, meu caro José Manuel.
Futebol é na Jovem Pan.
Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Lá vem pro jogo, partindo pro campo de ataque, carrega do Portinho, colombiano parou, ameaçou lançar pra direita, não lançou, ajeita mais atrás, entrega aqui na direita Luiz Gustavo, dali pro Teran, outra vez distribuindo, largando no meio do gramado, Portinho já volta, de novo Teran, Teran virando pro lado esquerdo, entrega a bola para o Arthur Dias, Arthur Dias domina aqui no campo defensivo, pisa nela, rolou no meio do gramado, Portinho já dominou, lançou lá na meia direita pro Mendonça, evita a marcação, carregou pelo meio, largou do comando, dominou, Viveiros bateu pro gol, nossa senhora! Foi lá do Couto Pereira, manda longe, longe, longe. PH foi da Ópera de Arame. Diz que não foi, não. Foi longe pra cá, que chute. Vinha sendo um baita jogador no jogo, mas essa aí nem eu faria, Boni.
Olha, tá complicado, viu? Kevin Viveiros, que cria muitos problemas para a defesa corintiana, cria uma série de oportunidades para o Atlético Paranaense, mas na hora de finalizar tá pecando. Dessa vez de fora da área, de frente pro gol do goleiro Gus Souza, pegou embaixo demais dela. Passa por cima, atravessão muito longe, sem nenhum perigo, apenas tiro de meta pro Corinthians, já cobrado.
Já cobrado. Deixa eu ver, meu amigo, quase 40 minutos, Zé e velho Vamp, Atlético 0, Corinthians 1, gol de Rodrigo Garro, aliás, um golaço, Vampeta.
Golaço do Garro, verdade que o Corinthians fez o gol, né? Um Garro, um belo chute. E foi a melhor oportunidade do Corinthians. Depois disso, o Corinthians vai só se defendendo, né?
Daqui a pouco tem Vanderlei Nogueira no intervalo inteligente, diferente da PAN para todo o Brasil, dominando o bola do campo defensivo, Gabriel Paulista tentou ser jogando mais à frente, movimenta a bola com Rodrigo Garro, atropelado, derrubado, é falta, marca o árbitro, falta marcada é para a equipe do Corinthians fazer a cobrança aqui do campo defensivo, sinal marcando 40 minutos. Futebol é na Jovem Pan.
Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Grande abraço a você ligado, conectado comigo no futebol da Jovem Pan. Obrigado, Brasil. Vampeta, sei que jogou na posição e tem aquele olhar diferente de quem jogou e jogou muito. O Charles está sumido do jogo porque está jogando mal ou está desempenhando alguma função tática diferente?
Está fazendo uma função tática diferente, mas está sumido do jogo. O Charles é mais assim um primeiro volante, até um segundo jogando mais por dentro. Ele está jogando numa posição que o Carrizo gosta de jogar e que o próprio Martins gosta de jogar.
Lá vem dominando bola no campo defensivo. Luiz Gustavo vai para dar o bote. Charles, bola recuada aqui na entrada da grande área. Terã abriu do lado direito, tentou se mandar para o ataque. Vem Zapelli, Zapelli bateu mais à frente. Entrega a bola na direita para o Mendonça. Devolveu na ponta, Atlético perigosamente. O Limar dominou, tentou cruzar, preferiu a finta, voltou outra vez pro Mendonça, puxou pra canhota, jogou pro Zapera da entrada da grande área, dominou, invadiu, cruzou o segundo pau, corta de cabeça Mateuzinho, escolhe e manda pela linha de fundo e cede escanteio para o Furacão fazer a cobrança aos 41 do primeiro tempo. Boni,
acabou demorando demais ali Bruno Zapelli para fazer a devolução pro Benavides, que passava rumo à linha de fundo. Fez ele mesmo o cruzamento, tentava encontrar o jogador do Atlético ali do outro lado na segunda trave, e o Mateuzinho manda pra fora, não brinca de forma alguma, manda pela linha de fundo, tem mais uma cobrança de escanteio, Atlético Paranaense, oportunidade na bola parada, e Bruno Zapelli atravessa o campo, camisa 10 com a perna direita, quem vai pra cobrança, Zé?
Atenção, vem pro levantamento de bola na grande área, pé direito dela, meteu no primeiro pau, subiu, meteu a cabeça, corta aqui atrás, Vitinho, tira o perigo, a bola cai aqui no lado esquerdo, chegou pro Esquivel, gira no meio do gramado, vem pra fazer o domínio, carregando Portija, marcação é do Rodrigo Garro, ele girou aqui pro lado esquerdo, girou pra direita agora, distribuiu pro Terã, Terã já volta aqui do campo defensivo, dá um tapinha nela pro Zapelli, Zapelli dominou, vem levando, rolou aqui do meio do gramado, Luiz Gustavo, vem Charles da marcação com ele, ainda Luiz Gustavo, pelo que eu tô vendo, parece que o Charles tá marcando o Luiz Gustavo. Bola dominada, recolheu, trabalhou mais à frente, Luiz Gustavo, finta espetacular do marcador, partiu para a boca do gol, largou da direita, Mendonça invadiu, tentou, caiu na grande área, entra em cima do lance, aponta, tiro de meta para o Corinthians fazer a cobrança. Falei, o Charles está marcando, aí o Charles esqueceu o Luiz Gustavo, ele criou uma grande jogada, mas para sorte ele tocou para o Mendonça, meu caro Vitor Boni.
A jovem promessa, Luiz Gustavo, aos 38 anos de idade, e que jogada do camisa de número 14 da equipe do Atlético Paranaense. Cortou o jogador do Corinthians como se não fosse nada e encontrou o passe depois pro Mendonça, que invadiu a área. Mas na hora de finalizar foi muito mal o camisa 7. É como disse o nosso PH Esperba, talvez seja a lei do ex ao contrário. A Mendonça pelo lado do Atlético e pelo lado do Corinthians, que você já chegou a falar, viu, Zé? Mas o Vitinho também tá complicado, viu?
É, eu tô achando que o Vitinho combinou com o Mendonça. Os dois, o Mendonça joga ali no lado direito do ataque do Atlético, o Vitinho lado esquerdo, se bem que no último lance estava aqui da direita. Acho que eles combinaram, hein? Você não joga, eu também não, fica tudo certo. Sabe aquela na pelada que você tá cansado já e combina com quem tá te marcando? Uma é minha, outra é sua, né? Vampeta faz isso? Não, Vampeta não faz isso, ô louco, será? Lá vem pro campo de ataque o Corinthians, lançamento aqui na esquerda pro Vitinho, subiu a zaga cortando, no meio do gramado sobe Ranieri pra tentar de cabeça, cai aqui no grande círculo também de cabeça, Charles volta a bola pro Mateuzinho, tentou lançar, dá pro campo de ataque, Depay vai, subiu Teran pra ganhar mais uma, corta aqui a bola na direita, Mendonça dominou, rolou pelo meio campo, Portija tentou mais à frente, bateu na marcação do Matheus Pereira, sobra a bola ainda na entrada da grande área, campo defensivo, Portija domina, girou pro lado esquerdo agora, Arthur Dias, outro recolhe, bateu na lateral do campo, entregando pro Esquivel, Esquivel marcado pelo Mateuzinho, voltou de novo na entrada da grande área, lá vem o zagueiro pressionado pelo Depay, vira o jogo pro lado direito do campo para fazer o domínio aqui atrás, Portija, outro recolhe, volta da entrada da grande área, movimenta a bola de novo, recolheu Teran fazendo recuo, aqui na linha da pequena área, vem o goleiro Santos lateralmente com o Arthur Dias na esquerda, Zapelli busca o jogo, dominou, tá clareando a jogada para cima agora do Charles, rolou o jogo do meio do gramado, Luiz Gustavo, vem o Atlético, inverteu, virou pro lado direito, vai dominar com liberdade, carregando e partindo para o campo de ataque, vem carregando agora Benavides, rolou pelo meio, movimenta a bola rapidamente agora pro Portija girando, a bola que tá no lado esquerdo, chegou para fazer o domínio, vem conduzindo o zagueiro, Arthur Dias mais à frente, agora Esquivel tentou bater lá pro campo de ataque, subiu, Mateuzinho dividiu com ele, ganhou, largou pro Depay, faz o giro, pisou na bola, rolou bonito aqui no meio do gramado, entrega pro Matheus Pereira, ele cadencia o jogo, lateralmente toca aqui no campo defensivo pro Vitinho volta para buscar o jogo aqui do campo defensivo. Vamos ao momento em que zerou meu cronômetro na Arena da Baixada. Chegamos a 45 minutos nesse primeiro tempo. 1-0 Corinthians, golaço do Rodrigo Garro. Atlético perdeu pênalti. E essa não foi o goleiro Hugo Souza que defendeu, não, né? Julimar bateu pra fora. Claro que a presença de um pegador de pênaltis como Hugo Souza deve entrar na cabeça do cara que vai bater. Complica um pouco, não é verdade? E aí, Vampeta? 6 minutos a mais no primeiro tempo. Segue 1-0 Corinthians, Vamp.
Você vê que a melhor oportunidade do Corinthians foi aquele chute fora da área. O Atlético também caída no final do jogo, Alazão.
Olha a inversão errada do Charles. Chegou, ganhou. Mendonça vai pra entrada da grande área. Vai pra finta, driblou. Largou no lado esquerdo. Boa bola pro Zapelli. Vai pra entrada da grande área. Invadiu pela esquerda. Chega pra fazer o corte. Agora o Charles mandou pra escanteio. Linha de fundo é mais um escanteio pro Furacão bater. Boni.
Mais um escanteio pra equipe do Atlético Paranaense. A jogada agora pelo lado esquerdo. Chegada do Bruno Zapelli. Tentou a finta pra quem sabe fazer o cruzamento pro meio da área. Acabou sendo desarmado. Ela sai pela linha de fundo. Tem oportunidade agora. O Furacão nos acréscimos, tentando empate na baixada.
Zapelli para cobrança, levantou, bola fechada. Hugo Souza ameaçou sair, ficou no meio do caminho. Passa a bola por todo mundo. Passa pela pequena área. Ninguém do Atlético para tentar a finalização. Fica se lamentando o zagueiro Arthur Dias. Ela vai pela linha de fundo. Que chance perdeu o Atlético Paranaense agora na saída em falso do goleiro Hugo Souza. E Boni.
E um lance meio esquisito, porque a cobrança foi venenosa. Hugo Souza foi completamente enganado pela trajetória da bola, mas dois jogadores do Atlético Paranaense pularam abrindo as pernas e a bola passou no meio das duas pernas dos dois jogadores. Ninguém finalizou ali, todo mundo desviou da bola e ninguém finalizou, ela saiu pelo outro lado, linha de fundo, tiro de meta pro Corinthians, que vai vencendo por 1-0.
Portilho saiu ali também, balançando a cabeça, era um deles. Lá vem dominando outra vez Mendonça do campo defensivo, recuperou, voltou a bola, bateu Benavides, ataque, recupera o Corinthians no meu campo, Mateuzinho, largou no comando pro Depay, a bola passa por ele. Depay tá tendo vida dura ali contra os zagueiros do Atlético, não tá levando vantagem não, hein, Vampeta?
Não, tá muito abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode produzir, né? Mas que ele volte melhor no segundo tempo, faça um segundo tempo melhor que o primeiro, muito apático.
Dominando bola, agora aqui pertinho da linha divisória do campo, recolheu, trabalhando um pouco mais atrás, movimentando o Luiz Gustavo na quarta zaga pro Arthur Dias, que virou do lado direito, chega do Benavides no meu campo, fez o passe pro Postinho, passou mal, Matheus Pereira ganhou, largou aqui no meio, Memphis Depay na esquerda pro Rodrigo Garro, protegeu, chamou a falta, veio, usou a experiência, protegeu, chamou a falta, é falta pro Corinthians bater lado esquerdo do campo de ataque, Victor Boni.
Na chegada rápida do ataque corintiano com o Rodrigo Garro, acabou sendo derrubado ali, fez a boa jogada, deixou o corpo ali para justamente ser atingido pelo jogador do Atlético Paranaense, o camisa de número 29, o Benavides. O árbitro Rodrigo José Pereira e rapidamente nos próximos do primeiro tempo, tem oportunidade na bola parada do Corinthians, já vi Memphis Depay ali se ajustando na bola, Rodrigo Garro também, são os dois, justamente, o camisa 10 e o camisa 8, que se ajeitam para a cobrança, José Manuel.
Pois é, Corinthians tem duas finalizações no total, só uma no gol, que foi o gol do Rodrigo Garro. O Atlético são 7 finalizações no total, 2 no alvo, mas no placar tá 1-0 pro Corinthians, gol marcado pelo Rodrigo Garro. Vamos chegando a 49 minutos, faltarão 2 para terminar o primeiro tempo. O Vanderlei Nogueira vem já pro intervalo inteligente, diferente da PAN para todo o Brasil. Sinal marca 49 minutos. Depay, Memphis, Depay para cobrança da falta. Barreira formada aqui no lado direito. Adiantou demais a barreira. O árbitro vai lá para corrigir o posicionamento. Rodrigo Garro, auxiliar do árbitro desse posicionamento. Memphis está reclamando ainda, está muito perto esta barreira. Aparentemente parece que está perto mesmo. Depay autorizado, parte. Barreira. Aí ele ficou reclamando, olhando para o árbitro. Assim não dá, professor. Estava muito perto. Na esquerda, agora Rodrigo Garro tentou na ponta pro Vitinho. Vitinho domina contra dois. Tentou passar, passou na primeira, perdeu na segunda. Aí tenta dar o bote, Bidu, sobrou na área, Depay domina, pisa nela, ajeitou de graça pro adversário, passou mal, liga o contra-ataque, o Atlético, bola pro Viveiros, chega para fazer o corte, Gustavo Henrique, foi solado pelo Viveiros, e o árbitro vem com cartão na mão, cartão amarelo pro atacante do Atlético, tá no gramado o zagueiro do Corinthians, ele deu amarelo pro Viveiros na entrada ali, ih rapaz, foi na canela, hein? Pode ter a revisão do VAR, Vampeta, eu quero ouvir a sua experiência, o seu olho clínico, foi beliscão ou foi beliscão, entrada dura mesmo?
Beliscão, lance pro amarelo, o juiz tá certo.
Cartão agora me pareceu pro Souza, capitão do Atlético, que fez bolinho. Jogadores do Atlético vêm para cima do ato da partida. Gustavo Henrique e o Viveiros estão discutindo. Tete a tete ali. Os dois são fortes, né? O Gustavo Henrique é um pouco mais alto. Olha o tamanho do Viveiros também. Esquenta o jogo no fim do primeiro tempo. Tá dando trabalho pro árbitro, velho Vamp.
O árbitro acertou, né? Os jogadores, a reclamação de ambos os lados. mas o árbitro acertou e mereceu o amarelo.
Então não precisa o VAR se preocupar muito com
não,
isso.
Não, não precisa.
Não precisa, diz o velho Vamp, que olhou e falou, né, aquele pisão ali e tal. O jogador do Corinthians ficou revoltado, achava que o cartão poderia ser de outra cor. O árbitro marcou a falta e deu na hora o cartão amarelo para o atacante do Atlético Paranaense. Tem bolinho de jogadores do Atlético, tem um bolinho de jogadores do Corinthians. O árbitro abriu os braços, falou, ó, eu fiz o que tinha que fazer, marquei a falta, dei cartão amarelo, não sei o que quero
mais. Zé, quantos colombianos tem no time titular do Atlético que saiu, Zé? Quatro,
três argentinos.
Ah, normal.
São, é verdade, são 7 jogadores entre colombianos. Ih, rapaz, Gustavo Henrique do tete a tete, a gente tá revendo aqui, com o Viveiros. Quase testa com testa, agora teve, testa com testa, precisou da turma do deixa disso, entrar inclusive o Memphis Depay. E o árbitro vai acabar o primeiro tempo, que a coisa não tá boa. Apita o árbitro, temido. Fim do primeiro tempo na Arena da Baixada em Curitiba. O árbitro achou melhor acabar, porque senão vai ter pernada, né, Vanderlei Nogueira?
Ah, tava perto numa pernada, é verdade, José Manuel de Barros. O árbitro olhou e falou, peraí, já passou o tempo, eu vou arranjar a confusão se eu continuar com essa partida. Primeiro tempo, fim. Para você, nós teremos todo o segundo tempo daqui a pouco. Obrigado a você que nos acompanha pela nossa FM 100, a grande FM do Brasil, pela Rede News, Brasília, São José do Rio Preto, com a nossa 93.1, aquele sucesso naquela região importante do estado de São Paulo e do Brasil, as nossas afiliadas. E você sabe, o nosso Panflix é o aplicativo. Tá tudo lá, tudo aquilo que o Grupo Jovem Pan produz, você encontra no Panflix. Toda a nossa programação de todos os setores na palma da sua mão, uma molezinha. E o nosso canal no YouTube é o Jovem Pan Esportes, você sabe, rumo a 6 milhões de inscritos, graças ao seu carinho, à sua audiência, mostrando o melhor do futebol do Brasil nas mais diversas competições. O Campeonato Brasileiro só termina na primeira semana de dezembro, mas até lá tem Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, amistosos da Seleção Brasileira, Copa do Mundo, tem muita coisa pra você. E daqui a pouco tem Recopa. Jogo começa às 21 horas e 30 minutos, começa a decisão da Recopa, primeiro jogo, Lanús e Flamengo. Com César e toda a tropa para você. Sempre com marcas especialíssimas. Loja 100, os melhores produtos, melhores preços, ótimo atendimento, entrega rapidíssima. É ótimo ter Loja 100 pertinho de todos nós. PicPay, seu banco para 2026, esperando por você. E Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra, um produto Viapol, das pequenas às grandes obras. Informações deste jogo importante, Campeonato Brasileiro, Atlético e Corinthians, Atlético do Paraná, Paranaense e Corinthians. O Corinthians vai vencendo 1-0 e as primeiras informações com o nosso Vitor Boni.
Muito boa noite, Vanderlei Nogueira, você que nos acompanha no intervalo inteligente diferente aqui da Jovem Pan. Resultado importante para o Corinthians, que tem até aqui, nas duas rodadas que disputou, uma derrota para o Bahia e uma vitória contra o Bragantino nesta edição do Campeonato Brasileiro 2026. Jogo este contra o Atlético Paranaense, que é válido pela segunda rodada. Jogo atrasado, já com mudanças no calendário, o Campeonato Brasileiro começou e agora Atlético e Corinthians retomando o jogo que é válido pela segunda rodada. O Timão, que chegou para esse jogo com problemas, Yuri Alberto fora, com lesão, assim como o lateral esquerdo Hugo, atacante Caio César e também Breno Bidon, que ainda está na fase de transição física depois de lesão na coxa, deve retornar ao time do técnico Dorival Júnior neste final de semana contra a Portuguesa pelo mata-mata do Campeonato Paulista. Com esses desfalques e alguns retornos de titulares que foram preservados na partida do final de semana diante do São Bernardo, a última pela primeira fase do Paulistão, Corinthians vai vencendo por 1-0 com o gol de Rodrigo Garro, primeiro dele em 2026, vem aproveitando as oportunidades, tentando retomar o seu melhor nível técnico e hoje faz um gol importante para a confiança do camisa 8 argentino, capitão do Corinthians também na partida desta noite. Tem no banco de reservas o técnico Dorival Júnior como opções, o goleiro Felipe Longo, além de João Pedro Choca, André Ramalho, Pedro Raul, Carrilho, Hans, Alan, Kaique, André, Luiz Gustavo Bahia, Guinegão e também Dieguinho. Já o Atlético Paranaense do técnico Odair Hellman, que hoje teve a estreia como titular do Luiz Gustavo, Portilha, que era dúvida, também aparecendo na escalação inicial, e o professor do Furacão,
tem como opções o Mikael, Gilberto, o Léo Pelé, Felipinho, Léo Derick, João Cruz, Jadson, Léozinho, Aguirre, Chiquete e Bruninho e também Dudu. Essas as opções do Atlético Paranaense, que vai perdendo na Arena da Baixada, meu caro Vanderlei Nogueira.
Perfeito, Boni, daqui a pouquinho você volta. Nós vamos para um rápido intervalo, lembrando a você que quando este jogo terminar, minutos depois, teremos um jogo importante internacional, Lanús e Flamengo, com a nossa equipe toda preparadíssima, com o nosso Nilson César, com o Bruno Prado, com o Guilherme Silva, com o PH Sperber. E quando tudo terminar, mais uma edição do Canelada com o Thiago Asmar, com o Bruno Prado, com o Fábio Piperno, com o Raí Monteiro e com o nosso querido Rodrigo Viga, com o microfone da Jovem Pan no Rio de Janeiro. Vamos sair rapidinho, já já voltaremos com a opinião sempre importante do nosso Vampeta para todos nós. Até já.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
De segunda a sexta, às 6h40, no Jornal da Manhã. Acompanha o É da Sua Conta, o quadro do PicPay, que traz boas dicas de como cuidar do seu bolso de forma simples e descomplicada. Comece o dia bem informado e preparado para tomar melhores decisões financeiras. É da Sua Conta, informação que faz diferença no seu dia. Uma iniciativa PicPay, o seu banco para 2026.
Olha o espírito festa aí, gente!
Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, Frosty com turbo freezer, nas lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês, super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros, nas lojas 100, só R$ 498 à vista, ou 12 de R$ 48,10 por mês. Aproveite!
Estamos de volta com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Vamos seguindo, cobrindo o Campeonato Brasileiro para você. Esse ano é um ano diferente, atípico, com datas apertadas. Teve carnaval, tem uma mistura de campeonatos estaduais com o Campeonato Brasileiro já rolando. Mas as coisas vão se ajeitando. Atenção, vamos ouvir agora o nosso Vamp, Vampeta. Primeiro tempo, queremos ouvi-lo.
Primeiro tempo, professor, que o Atlético Paranaense está voltando a Série A do Brasileiro, se impondo como tem que se impor e como era antes, jogando em casa, né, no seu sintético. Perdeu um pênalti, poderia ter abrido o placar, né? E aí, num chute de garro de fora da área, um belo chute, ele que está tentando retomar a confiança. Teve uma temporada passada com muitas lesões. O Corinthians abre o placar, né? O Viveiro lá infernizando lá a zaga do Corinthians, belo atacante colombiano, jogador mais caro da história do Atlético Paranaense. Né? Então, o resultado de 1-0, mas o Atlético merecia uma melhor sorte, pelo menos saiu pro meu tempo com empate.
Um gol bonito, né, Vamp?
Muito lindo.
Gol de quem tem jeito pro serviço, né?
Que arremata bem, o Garro, a gente sabe que ele chuta bem de fora da área, ele na bola parada é o responsável pela bola parada do Corinthians e fez um golaço.
Verdade. Nós vamos rapidinho para mais um intervalo. Na volta, vamos falar do Flamengo. Guilherme Silva está piscando na tela. Vamos nos atualizar sobre o Flamengo, que visita o Lanús lá na Argentina. É o primeiro jogo. Tem o jogo da volta. Já já voltaremos.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também está nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Sua casa é o lugar mais importante do mundo. E para cuidar dela, nada melhor que a proteção da linha Via Plus da Viapol. Com Via Plus, você evita infiltrações e garante um lar mais seguro, confortável e duradouro. Se é para sua obra durar, Via Plus. Proteja esse espaço com Via Plus da Viapol, o impermeabilizante original que mantém sua obra segura contra umidade e infiltrações. Mais que um impermeabilizante, é tranquilidade para você e sua família. Viapol, das pequenas às grandes obras.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Geladeira Electrolux, 300 litros, duplex. O Frizen, só R$2.998 à vista. Ou 12, de R$289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros. Nas lojas 100, só R$498 à vista. Ou 12, de R$48,10 por mês. Aproveite!
O desfile de ofertas.
Estamos de volta. Você sabe, terminou o primeiro tempo do jogo do Corinthians visitando o Atlético Paranaense. Corinthians está ganhando por 1-0, já o segundo tempo. E a partir das 21 horas e 30 minutos, teremos Lanús e Flamengo por todas as nossas plataformas, pela nossa FM 100,9, pela Rede News, pelo YouTube, para todo mundo. E depois de tudo isso, o Canelada com o Thiago Asmar, nosso pilhado, e toda a nossa tropa. Vamos falar do Flamengo, vamos nos atualizar com o Guilherme Silva.
O Flamengo enfrenta o Lanús, logo mais às 9:30 da noite na Argentina, pelo jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana. O técnico Felipe Luiz terá desfalques: Jorginho, que se recupera de um problema na coxa esquerda, Saúl, em recuperação também de um problema no tornozelo esquerdo, Wallacean, com dores musculares e também em negociação para deixar o clube e jogar pelo Bragantino, e Gonzalo Plata, que está suspenso pela expulsão contra o Racing na Libertadores do ano passado. Esses não jogam, são desfalques, são ausências no Flamengo. Em contrapartida, dois jogadores importantes estão de volta: Pedro Guilherme e Varela, o centroavante e o lateral direito. Vale destacar que são jogadores titulares e, por isso, importantes no esquema tático e técnico Felipe Luiz. Caso do Pedro, ele ficou fora contra o Botafogo por um incômodo muscular, realizou exames que não detectaram lesão. Por isso, vai para o jogo normalmente. Já o lateral uruguaio superou um problema no tornozelo direito e volta a ser opção. No mínimo, esses dois atletas estarão no banco de reservas, mas são titulares na equipe rubro-negra. Uma provável escalação com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, com Eric Pulgar e Lucas Paquetá, Carrascal, Arrascaeta e Everton Cebolinha, Pedro Guilherme como centroavante é a provável escalação do Flamengo. Fica o convite, logo mais, Lanús e Flamengo, aqui na Jovem Pan. Um abraço.
Obrigado, Guilherme. Frente a frente, argentinos e brasileiros, brasileiros e argentinos. Nas últimas horas, a coisa está fervendo. Meu caro Pedro Henrique Sperber vai nos atualizar. Diga, PH.
Exatamente, Vanderlei, boa noite para você, boa noite para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Só lembrando, então, e na realidade, vou só complementar o nosso Guilherme Silva e trazer a escalação do Flamengo, que saiu agora há pouco, viu? Saiu agora há pouco a escalação do Mengão. O nosso Guilherme Silva quase gabaritou. O Pedro fica no banco. De resto, tudo ele tá certo. O goleiro é o Rossi, de Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro na linha defensiva, Pulgar e Lucas Paquetá. Olha esse time do Flamengo, Vanderlei. Pulgar e Lucas Paquetá no meio de campo, junto de Luiz Araújo, Arrascaeta e Carrascal. E no comando de ataque, é óbvio, Everton Cebolinha, este o Flamengo, daqui a pouquinho entra em campo, 9:30 da noite, fora de casa contra o Lanús, partida de ida da decisão da Recopa Sul-Americana, meu caro Vanderlei Nogueira. Só lembrando que essa rodada, né, Vanderlei Nogueira, estamos na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, é bem verdade, na próxima semana, mas este jogo adiado é da segunda rodada, adiou por conta da decisão da Supercopa e agora está sendo realizado em Curitiba. Mas só lembrando então, o Campeonato Brasileiro que volta na próxima quarta-feira com 3 partidas adiadas e depois eu complemento por quê, Vanderlei. Mas na quarta-feira tem Remo Internacional, 7 horas, no mesmo horário de Bragantino Atlético Paranaense e 7:30 da noite em Curitiba também, Curitiba e São Paulo, com transmissão aqui da Jovem Pan. 8 horas da noite, o Corinthians entra em campo fora de casa contra o Cruzeiro, Lanterna, Cruzeiro, situação tenebrosa no Brasileirão. 9:30 da noite tem Grêmio e Atlético Mineiro, no mesmo horário Palmeiras e Fluminense, esse jogo na Arena Barueri. E na quinta-feira, Vanderlei Nogueira, tem o encerramento Santos e Vasco da Gama, 19 horas, este jogo na Vila Belmiro. Por que tem 3 partidas adiadas, Vanderlei? Sabe me dizer? Você não sabe me dizer, vou te informar agora. Bahia e Chapecoense, Botafogo e Vitória, Flamengo e Mirassol, 3 jogos adiados, porque as equipes estão envolvidas em outras competições. O Botafogo entraria em campo no Campeonato Brasileiro, mas tem a pré-Libertadores, tal qual o Bahia e o Flamengo, é claro, na outra quinta-feira, a decisão da Recopa no Maracanã. Só lembrando por que o Botafogo e o Bahia estão na Libertadores América, pré-Libertadores. Ontem jogaram na pré-Libertadores, 2 partidas fora de casa, 2 derrotas. O Bahia perdeu para o O'Higgins fora de casa por 1-0, mesmo resultado de Nacional Potosí e Botafogo. Este jogo na altitude, Botafogo acabou perdendo muitas oportunidades, perdeu de 1-0. Pode reverter no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. Tal qual o Bahia, que joga na Fonte Nova, 19 horas, quarta-feira. Este jogo, Bahia e O'Higgins, 9:30 da noite, Botafogo e Nacional Potosí. Decisões na pré-Libertadores, meu caro Vanderlei Nogueira.
E lembrando que nós teremos momento importante do Campeonato Paulista no final de semana. 2 jogos, Bragantino e São Paulo, no sábado às 16h, e um pouquinho mais tarde, às 20h30, Palmeiras e Mariano. E no domingo, mais 2 jogos pelo Campeonato Paulista. Nós teremos o Novo Horizontino recebendo o Santos às 16h e à noite, Portuguesa de Desportos e Corinthians. Jogo importante, depois de muitos anos, depois de 10 anos, o Corinthians vai voltar no estádio Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, no bairro do Canindé, aqui em São Paulo. Atenção! Vem aí todo o segundo tempo para você. O jogo está sobre a mesa. Vitória parcial do Corinthians, mas tem muita bola para rolar. Com a emoção inigualável do rádio e pela internet sem fronteiras, o nosso José Manuel de Barros.
Vanderlei Nogueira comandou um intervalo inteligente, diferente da Pan, para todo o Brasil. O Atlético voltou para o segundo tempo, está no gramado sintético da Arena da Baixada. O Corinthians ainda não retornou, né? E volta o Furacão com uma alteração, pelo menos que eu vi aqui. O nosso Victor Boni vai confirmar a informação daqui a pouquinho na mexida do técnico Odair Hellmann. Primeiro tempo foi corintiano. Corinthians venceu por 1-0 o primeiro tempo. Vamos ver como é que será o segundo tempo agora. O Atlético teve a chance de abrir o placar num pênalti do Julimar aos 16 minutos. Ele mandou para fora. E depois, aos 20 minutos, 4 minutos depois, Rodrigo Garro, de fora da área, ou da entrada da área, mandou uma bomba ali no gol do goleiro Santos e botou a bola na rede, marcando para a equipe do Corinthians. Está na frente por 1-0. Corinthians subindo para a quinta colocação nesse momento, tirando exatamente a posição do Atlético Paranaense em quinto lugar. Segundo tempo, vem aí daqui a pouco. Corinthians só agora está voltando, hein? Victor Boni demorando um pouquinho para retornar para o segundo tempo, o time do Dorival Júnior.
É, isso mesmo. O Atlético Paranaense já voltou ao gramado já há algum tempinho. Só agora os jogadores do Corinthians também sobem ao gramado sem da baixada. Memphis de vai ali, um dos últimos jogadores a voltar. Fazem um pequeno ali exercício de aquecimento para que possam voltar ao ritmo dessa segunda etapa. O Atlético Paranaense que fez uma mudança, saiu o número 27, o Portilha, para a entrada do 47, o Chiquete. Como você estava falando aqui em off, né, José Manuel, jogou bem contra o Londrina pelo Campeonato Paranaense, agora começou no banco de reservas, entrando durante esse segundo tempo, opção do técnico Odair Hellmann. Daqui a pouco eu confirmo se houve alguma alteração na equipe do Corinthians, mas olhando assim, de bate-pronto, parece que não.
Uma das possibilidades seria talvez uma saída do Vitinho, mas ele segue ali no gramado. Acho que o Corinthians, tudo igual para essa segunda etapa, José Manuel.
É, um dos garotos da base do Atlético, tem 20 anos já o Chiquete, né, tá disputando, o Atlético está disputando o Campeonato Paranaense com o Sub-23, dependendo da importância do jogo, leva lá 4, 5 jogadores, né, para reforçar um pouquinho o Sub-23. Nesse jogo que você falou aí, contra o Londrina, que foi 2-2, né, jogo de ida das da semifinal do Campeonato Paranaense, o Dair Helman nem foi, né, nem foi ele o treinador do Atlético na ocasião. O Chiquete fez dois belos gols, né, marcou os gols do Atlético Paranaense, jogou muita bola no último domingo, lá no estádio do Café. E agora vem o técnico e o goleiro Santos. Também o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, e o Garro. Acho que o professor chamou os dois treinadores e os dois capitães para uma conversa à beira do gramado, Boni.
Isso mesmo. Logo antes de começar o segundo tempo, Rodrigo José Pereira de Lima juntou justamente o Rodrigo Garro, o goleiro Santos, capitães de Corinthians e Atlético Paranaense, respectivamente, e os técnicos Dorival e Odair Helman, para passar alguma orientação ali para as duas equipes, para os representantes das duas equipes. O Odair Helman, ele argumenta bastante, tá? Gesticulando bastante ali o técnico. Não sei se pode ter alguma coisa a ver, talvez, com a confusão do final do segundo tempo, ou se é do primeiro tempo, ou se é alguma coisa diferente para